No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Das coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi.
Um grande abraço pra você, começando mais um Feijoada Completa. E ao fundo a gente ouve Como Nossos Pais, com Belchior. Belchior que no domingo passado, né, nos deixou aí. Depois aí com seus 70 anos de idade e um legado importante pra música brasileira, né? Mais um artista que a gente perde, aliás. A gente falou aí do Jerry Adriani na semana passada, né? Eu tô com muita esperança de que a gente não tenha que fazer homenagens aqui no Feijoada Completa por pessoas que a gente tá perdendo, né? Mas faz parte da vida, enfim, né? Então a gente hoje homenageia Belchior com canções que lembram muito, né, é o rock rural brasileiro, né? Se a gente pensar que a música de Belchior, de Zé Ramalho, de Raul Seixas, de Zé Rodrigues, né, de Zé Geraldo, grandes artistas brasileiros que reproduziram um pouco do estilo Bob Dylan no Brasil, né? E na verdade, uma influência muito forte, misturando aí essa onda country com um pouco de rock, vindo aí do folk, quer dizer, passando por essa pegada. Então é muito bacana a gente ouvir essas canções, né? E a boa parte desse pessoal vem do Nordeste, né? Caso de Raul Seixas, que vem da Bahia, de Belchior do Ceará, de Fagner também do Ceará. E é muito bacana a gente ver esse destaque bonito da música nordestina, porque aí os elementos se misturam, né? E é uma coisa muito bonita da mistura dos elementos da música nordestina também, entrando nessa composição da música brasileira, que é muito rica, né, gente? Um país continental, obviamente, pode produzir uma grande música, e é uma coisa muito bacana. É isso aí, vamos ouvir um pouquinho aí. Bacana, né? Belchior, essa música como Nossos Pais, que se eternizou na voz de Elis Regina. Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre o espectro autista, a questão do acesso, né, à educação e ao trabalho. Uma das grandes dificuldades que se enfrenta hoje na questão da escola inclusiva, nessa ideia, né, de que crianças com algum tipo de deficiência devem estar sempre incluídas nas escolas regulares, é justamente a falta de preparo, a dificuldade que existe na relação com a pessoa que tem o espectro autista, que tem o transtorno do espectro autista, né? Ou que a gente chama simplesmente de autistas. Quer dizer, essa dificuldade, até pela falta de entendimento do que é, né, esse transtorno, do que essa deficiência, né, faz com que as pessoas, a gente mesmo, né, aqui no jornalismo, a gente muitas vezes quando lê a respeito, etc., a gente também fica cheio de dúvidas. E é para a gente entender um pouco melhor isso que nós vamos conversar sobre esse assunto hoje. Lembrando que 2 de abril passado, né, um mês atrás, foi o Dia Nacional do Orgulho Autista. E uma coisa importante, né, é que a gente realmente tenha um entendimento a respeito desse assunto. A Câmara realizou uma audiência pública essa semana, a Comissão de Educação, junto com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para debater esse tema. Então nós vamos saber alguma coisa mais sobre isso, tentar, né, diminuir um pouco a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento a respeito desse tema, eu próprio confessando para vocês que também tenho muitas dúvidas. E eu acho que é muito importante a gente, né, só a informação pode diminuir o preconceito, né? Eu acho que é um aspecto fundamental para a gente. Bom, muito bem, tem outros temas importantes que a gente vai debater no programa de hoje, nós vamos tratar. Gilberto Carvalho está aqui do meu lado, ele que está vindo agora do Câmara Notícia, mas já está aqui, continua aqui com a gente.
Isso aí.
Vai falar dos destaques do Feijoada. Boa tarde, Gilberto, tudo bem?
Boa tarde, Edson, tudo bem?
Tudo jóia.
Vamos lá.
Vamos dar os destaques então do programa de hoje? Simbora!
A Câmara e o Senado estão iluminados de amarelo em apoio à campanha mundial de conscientização no trânsito, conhecido como Maio Amarelo. Nós vamos saber mais sobre esse assunto no programa de hoje. O Judiciário e o Sistema Financeiro. Vamos saber mais sobre essa relação no Bolso do Cidadão com Beto Veiga. Mostra Limiar de Algum Lugar no Museu Nacional. Quem traz as informações é André Amaro, no quadro Arte em Cena. Um café preparado na hora, acompanhado pelos deliciosos bolinhos de chuva. A tradição está presente nas mesas brasileiras e portuguesas. E está também presente no nosso quadro Brasil de Ponta a Ponta. Michelangelo Antonioni, um dos mestres do cinema moderno latino ou italiano, é homenageado com uma mostra especial no Centro Cultural Banco do Brasil. Vamos saber mais sobre a mostra e sobre a obra deste cineasta italiano Antonioni no nosso Caldo Cultural. Nos sons e tons, o legado de um rapaz latino-americano que deixou muita saudade e muitas canções.
Você está ouvindo Feijoada Completa e mais um pouquinho de Belchior, agora todos sujos de batom, uma canção, mais uma das grandes canções aí do genial Belchior, né? Que era um baita compositor e também intérprete das suas próprias canções e teve várias de suas canções regravadas, né? Por outros grandes nomes da história da música brasileira, grande Belchior, que a gente aí lamenta a partida dele, né? Belchior que estava recluso há muito tempo, já não se falava nele, até porque ele, de maneira proposital, deu aquela desaparecida e aquela coisa toda, foi morar no sul do país. E, enfim, né? A gente ficava se perguntando onde é que andava, e agora, infelizmente, a gente sabe que Belchior não está mais entre nós, mas, bom, a música continua, o legado continua, uma história bacana que ele construiu aqui na nossa música.
De não poder falar palavra sobre essas coisas sem jeito que eu trago em meu peito e que eu acho tão bom. Yeah. Quero uma balada nova.
Bom, vamos falar então um pouco sobre a questão do transtorno do espectro autista e o acesso, né, das pessoas que sofrem desse transtorno à educação e ao trabalho, né? É um aspecto importante que a gente precisa colocar, porque, óbvio, muitas pessoas, né, dependendo do grau de comprometimento que elas têm em relação à relação, né, do autista com o mundo dos não autistas, ou seja, da capacidade de transitar entre esses mundos, né, ela pode ou não, né, ter menor ou maior grau de integração em relação a essa questão do trabalho, enfim, né? Há muitas questões, como eu disse no início, que são muito desconhecidas da sociedade como um todo, né? E como eu disse também, o preconceito é muitas vezes resultado da nossa falta de informação a respeito dessa questão, né? Bom, nosso primeiro entrevistado de hoje é o deputado delegado Francischini, ele que é do Solidariedade do Paraná, né? E é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Autistas, né? E também foi relator do projeto de lei que estabelece, né, obriga o SUS a estabelecer protocolos para avaliação de riscos para o desenvolvimento de crianças com autismo. Deputado delegado Francischini, prazer ter o senhor aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai?
Boa tarde, Edson. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Câmara. Prazer, é um assunto importante e que muitos da sociedade desconhecem, principalmente essa questão do preconceito com o autismo. E programas como esse trazem muitas informações e ajudam a formar opinião, né, Edson?
Com certeza. E a gente está aqui para isso mesmo. Deputado, uma das questões que se coloca assim, existem graus diferentes de autismo. Na verdade, pelo que me parece, se eu me corrija se eu estiver errado, o que existe, na verdade, é graus diferentes de comprometimento. Autismo é autismo, não é isso?
É, por isso que hoje a gente trata ele como transtorno do espectro autista, né? E foi uma unificação de tratamentos, diagnósticos, etc., que hoje você pega desde o grau leve, o leve comprometimento, até o mais grave. E antes existiam várias, né? A síndrome de Asperger, então cada um se tratava e se diagnosticava de uma forma. Hoje nós estamos tentando unificar isso.
Sim. Em relação a essa questão, quer dizer, quais são as principais barreiras, né, que se enfrentam hoje em relação a isso, especialmente no que diz respeito à educação? Uma das coisas que foi muito discutida nessa audiência pública foi essa questão, né, da dificuldade de se fazer a inclusão, até por essa dificuldade da própria sociedade em lidar com esse aspecto, quer dizer, entender melhor essas classificações, enfim, os próprios professores, a escola em si, não está devidamente preparada. Agora, também se for esperar preparar tudo, né, deputado, fica meio complicado. Então, fica essa questão. Como é que o senhor vê esse aspecto aí?
Bom, primeiro, Edson, é a questão do diagnóstico precoce, que é a lei que eu fui o relator e autor do pedido de urgência, já estava há muitos anos parado. E nós não tínhamos, pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, de uma forma gratuita, a oportunidade para que milhões de crianças no Brasil pudessem ser identificadas como portadores do transtorno espectro autista e pudessem ter ainda na idade, a partir de 2 anos de idade, um tratamento adequado que pudesse ajudar ela no futuro. Então, o diagnóstico precoce é um dos pontos mais frágeis hoje do tratamento do autismo, identificá-lo mais cedo, porque quanto mais cedo, maior chance de sucesso do tratamento. O segundo é a questão da sala de aula. Hoje nós não temos profissionais habilitados para o cumprimento da lei que existe, que é a lei Berenice Piana, que dá direito aos autistas de terem sido incluídos na sala de aula e terem um professor auxiliar que pudesse fazer esse acompanhamento. Hoje não existe o treinamento adequado, muitos não têm conhecimento, acabam sendo um acompanhamento quase que ineficiente, porque pedagogicamente são pessoas que não estão preparadas para fazer um acompanhamento pedagógico para uma criança que tem esse déficit de psicológico, psiquiátrico, vamos chamar de uma forma genérica para todos entenderem assim, e acaba prejudicando muito o desenvolvimento dessa criança não ter esse profissional habilitado.
Pois é, essa é uma das questões importantes. Agora, no que diz respeito ao aspecto do aspecto trabalho, como é que está essa questão hoje? Quer dizer, é possível, por exemplo, dependendo do grau de comprometimento, a pessoa ser incluída no mercado, a pessoa, né, conseguir seguir uma carreira profissional? Quais são as informações que a gente tem, deputado, a respeito desse particular? Porque quando a gente fala, né, uma pessoa sofre do transtorno do espectro autista, dá-se a entender muitas vezes que a pessoa não tem uma condição de se qualificar profissionalmente, etc. E não é bem assim, né? Existem graus que permitem a qualificação, quer dizer, como é que é isso?
Veja, passa tudo de novo, Edson, pelo diagnóstico precoce. Muitos médicos citam a chamada plasticidade neurológica. Isso quer dizer que dos 2 aos 8 anos de idade, se você identificou essa criança que está com espectro autista e consegue levá-la a um tratamento adequado, ela tem muito mais chance do que por falta de, muitas vezes porque de questões financeiras, de ter acesso a um tratamento e identificação. Essa que teve o tratamento, ela tem condição de se inserir melhor na sociedade, ela conseguiu diminuir coisas que vêm muitas vezes acopladas ao autismo, que é o déficit de atenção, que é um outro transtorno que muitas vezes está acoplado ao autismo, uhum, que é o transtorno do déficit de atenção, e também da hiperatividade. São dois transtornos, vamos chamar assim, que muitas vezes vêm acoplados ao autismo. E no autismo leve, essas crianças conseguem muitas vezes, com o tratamento adequado, se equivaler aos meninos conforme a idade, a maturidade vai chegando e o tratamento adequado vai ocorrendo. Eu tenho um filho autista, tem 7 anos de idade, e graças a Deus, por ter a condição financeira, isso me chamou muita atenção, eu consegui dar o tratamento adequado e fazer o diagnóstico precoce. Mas também para mim e para minha esposa, me chamou muita atenção e foi o motivo da gente ter montado essa frente parlamentar com mais de 300 deputados federais hoje, de que as crianças carentes no nosso país, as famílias humildes, vão identificar essa criança com 8, 10 anos de idade E que chance essa menina, essa criança tem de ter qualidade de vida ou ter uma família que ela possa conduzir de uma forma normal? Porque muitas pessoas pensam no autismo só naquele grau grave, naquele que ainda não consegue fazer contato efetivo com as pessoas, uhum. Que tem problemas físicos graves, mas a gente tem que levar em conta que muitos dessas crianças no transtorno espectro autista, o grau é leve, o médio, o moderado, vamos chamar assim, e que esse tratamento adequado vai inseri-las na sociedade.
Ou seja, se o Sistema Único de Saúde estabelecer esses protocolos e houver, de fato, né, a oportunidade para que essas famílias carentes, que têm essas crianças com transtorno, né, possam identificar, fazer esse diagnóstico precoce, mais e mais nós vamos ter futuramente essas pessoas com condição, né, de se inserir, inclusive, no mercado de trabalho e ter uma vida independente, né?
Veja, e esse protocolo que nós aprovamos na Câmara, que são perguntas, é um teste que o médico pediatra vai aplicar, uhum. Nas consultas pediátricas, é muito simples, é uma coisa sem custo. É um protocolo que nos Estados Unidos e outros países já existem e que o médico pediatra vai identificar falhas de comunicação, vai identificar se a criança não mantém contato visual, se ela não responde às carícias, aos carinhos da mãe. Isso vai dando indicativos para ele que ela pode ter alguma falha no desenvolvimento psíquico dela que precise de um acompanhamento mais adequado. Então essa chance muda totalmente. A segunda luta, Edson, é agora, com o diagnóstico precoce pelo SUS aprovado, é de aonde nós vamos tratar essas crianças. Quem vai dar um tratamento, que é um tratamento caro, é multidisciplinar, vai do psicólogo, a fonoaudiólogo, a profissionais da área de educação e saúde que possam, nesse tratamento multidisciplinar, desenvolver essa criança. Aonde nós vamos fazer? Hoje, infelizmente, eles estão colocados dentro dos CAPs, dos Centros de Atenção Psicossocial, que, na verdade, só a grande maioria dos pacientes que ali estão são dependentes químicos de drogas. Uhum. E, então não é um local adequado, nós temos que agora repensar a política de saúde para encontrar um modelo de tratamento pelo SUS para essas crianças.
Muito bem. Deputado delegado Francisquini, do Solidariedade do Paraná, deputado, muitíssimo obrigado, ele que é coordenador, né, da Frente Parlamentar, que luta aí pelos, né, direitos das pessoas que sofrem do transtorno do espectro autista e também relatou, né, esse projeto que aí obriga o SUS a estabelecer esses protocolos para identificação precoce, né, da possibilidade aí de haver algum tipo de transtorno psíquico que possa ser diagnosticado precocemente e, portanto, possa garantir a inserção dessas pessoas da maneira mais inclusiva possível, que é essa a batalha de sempre. Deputado, muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco, um grande abraço para o senhor, sucesso nessa luta, a gente continua acompanhando e a gente se volta a se falar certamente em outras oportunidades sobre esse tema tão importante para a sociedade brasileira. Um grande abraço para o senhor.
Um abraço, Edson. Um abraço aos nossos ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar falando sempre com vocês. Um abraço.
Ok, obrigado. Está a participação, portanto, do deputado delegado Francisquini. Olha, é um aspecto importante, né? Diagnóstico precoce que o deputado se referiu e a questão também, né, da informação como um importante elemento de quebra de preconceito para que a gente possa ter aí uma sociedade mais compreensiva a esse respeito, né? A gente vê, inclusive dentro da audiência pública, a fala de um dos presentes, que é portador do transtorno do espectro autista, e a pessoa com uma capacidade de comunicação, inclusive pública, muito grande, né? Surpreendendo. A gente às vezes não conhece, não tem conhecimento, e fica assim, mas a pessoa sofre do transtorno do espectro autista, mas pode falar em público dessa forma, consegue se expressar? E aí, muito dessa surpresa nossa é exatamente fruto desse desconhecimento que a gente vai tentando aqui, né, com o nosso programa, informando as pessoas, tentando quebrar isso, e é muito importante. A gente continua homenageando o Belchior no programa de hoje, ouvindo trechinhos de canções, né, do Belchior. Daqui a pouco vamos tocar uma musiquinha dele inteira no final do bloco. Mas por enquanto a gente ouve esse trechinho aí de Fotografia 3x4, mais uma das canções aí muito bacanas do grande Belchior, a gente homenageando esse grande talento da música brasileira no nosso Feijoada Completa de hoje.
Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei, jovem que desce do norte pra cidade grande. Os pais cansados e feridos de andar légua tirana.
Muito interessante, né? As músicas, as letras do Belchior contando um pouco da história do povo brasileiro, né, gente? Quem não, né, quem sabe, principalmente nos anos 70, 80, que aconteceu o famoso êxodo rural, também a vinda em massa de pessoas do nordeste do país para as regiões sul, sudeste, centro-oeste, especialmente São Paulo, né, os candangos que vieram para Brasília, enfim, a história do povo brasileiro sendo contada na sua música, né? E isso é muito interessante. Bom, continuando a nossa conversa aqui sobre a questão do transtorno do espectro autista e a questão do acesso à educação, ao trabalho, né? A gente conversa agora com o Fernando Cota, ele que é presidente do movimento Orgulho Autista do Brasil. Fernando Cota, prazer ter você aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai?
Boa tarde, Edson. É um grande prazer nosso poder estar aqui divulgando as questões alusivas aí aos autistas, ao autismo, que ainda precisa de muita divulgação. Um grande abraço aos seus ouvintes também.
Pois é, Fernando, a gente falava justamente disso, né, da questão da informação, da importância da informação. No que diz respeito tanto à educação quanto ao trabalho, quer dizer, que foram justamente os temas dessa audiência pública, qual na sua avaliação são os maiores desafios que as pessoas que, né, lutam pela causa do autista têm para enfrentar hoje? E como esses desafios devem ser enfrentados, na sua opinião, Fernando?
Na realidade, o transtorno do espectro autista é muito amplo, viu, Edson? Varia desde o mais severo, vamos dizer assim, mais grave, aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de relacionar-se à sociedade, a dificuldade muito grande de linguagem, né, de demonstrar as suas vontades, e vai até o mais leve, que são pessoas que, como nós tivemos, inclusive, um autista de altíssimo desempenho, né, que só foi diagnosticado depois de adulto, na audiência pública, né, e enfim, as dificuldades são muito grandes, porque vão desde o diagnóstico, né, que não é feito em lugar nenhum do mundo ainda, por nenhum tipo de exame laboratorial ou de imagem, né, e já começa daí as dificuldades, e até a vida inteira, a questão da inserção na escola, né, a questão também de todo o sistema de saúde voltado para essa pessoa, né? Então, são grandes desafios, mas nós temos conseguido melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas, e principalmente através de políticas públicas, né? Esse nome pomposo que a gente fala, mas que são muitas vezes, inclusive, as leis que nós conseguimos fazer passar por essas casas, né? Iniciando muitas vezes no Congresso Nacional, e que procuram dar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas.
Pois é, um desses aspectos, né, quando se fala dessa amplitude que tem, né, de diagnóstico, dos graus de comprometimento, das síndromes que podem ser associadas ao autismo, né, é um dos grandes desafios. Quer dizer, muitas vezes as pessoas se desenvolvem. Às vezes, eu tenho um amigo que é pai de um rapaz autista. E ele contava a história de uma outra pessoa que ela própria se autodiagnosticou. Quer dizer, foi um caso em que a pessoa viu algumas coisas que ela tinha lido, viu alguns sintomas nela própria e falou assim: olha, eu tô achando que eu tenho transtorno do espectro autista. E aí foi conversar com o psiquiatra, foi, né, buscar ajuda médica, e acabou se revelando uma pessoa com o transtorno do espectro autista. Ninguém sabia, os pais não sabiam, a família não sabia, a própria pessoa que acabou descobrindo sozinha. Quer dizer, para a gente ver o nível de diferenças que isso pode ter na vida das pessoas, né?
Perfeito. Inclusive, isso
ocorre muito justamente pela dificuldade que nós temos ainda no diagnóstico, né? Por isso é que é importante que os pais, que os professores, os familiares, né, estejam muito atentos às questões do autismo para que, de fato, possa se procurar saber nas dificuldades que vão aparecer muitas vezes na escola, né, muitas vezes na interação com os outros, os amigos, os vizinhos, os próprios parentes, né, e elas possam, de fato, observar que se há uma dificuldade nesse sentido, procurar o profissional, né, adequado, um psiquiatra, um neurologista que de fato conheça sobre o autismo, para que possa verificar se essa pessoa é ou não autista, às vezes num grau leve. Porque no grau severo é
mais fácil,
claro, a diferença é muito clara.
Sim. Agora, Fernando, a questão da educação, como na sua avaliação, quer dizer, já existe a legislação que determina que a criança autista tem o direito, né, tá incluída na escola regular, né, de ter ali um professor de apoio, etc, etc, mas essa lei a gente sabe que não é exatamente cumprida no país. O que, na sua opinião, as políticas públicas, e você citou políticas públicas na sua primeira resposta, podem, né, fazer para que a gente mude essa realidade e que a gente tenha, de fato, primeiro, né, tenha esse diagnóstico e depois a gente tenha essa criança exercendo o seu direito à educação?
A primeira coisa que nós temos que fazer é o que nós fazemos aqui exatamente agora, Edson, é levar a informação. É o que o seu programa está fazendo, é o que a comunicação da Rádio Câmara está fazendo nesse momento. Então, é levar a informação para quem muitas vezes não conhece ou conhece parcialmente, né? Então, depois disso, depois de saber, é procurar os meios. Muitas vezes nós temos ainda pessoas que são recusadas em escolas, por exemplo, né, e que o gestor simplesmente não sabe que existe uma lei, né, que obriga, que o próprio bom senso já manda antes da lei, né, que essa escola procure se adequar a esse indivíduo, né, que essa escola procure se adequar à forma desse sujeito, sendo ou não criança, né, mas procure suprir as necessidades desse indivíduo. Então, a política pública, ela entra aí. Ela entra quando, primeiro, a publicização da causa, né, a informação da questão das próprias leis, e depois o fazer cumprir as leis. Puxa, se o gestor, mesmo sabendo, por exemplo, que esse indivíduo tem direito, ele não quer por alguma má vontade, então nós vamos aplicar a lei. É, aí nós vamos procurar as associações, no Brasil inteiro hoje existem associações de pais, principalmente, que fazem um trabalho belíssimo de procurar inserir essas pessoas na vida, de um modo geral, das comunidades, da sociedade, né, no serviço e produto da sociedade. E não conseguindo conversar e convencer, às vezes, esse gestor pelo conhecimento, então aí tem que se procurar realmente os órgãos de defesa desse indivíduo, que são desde associações até o Ministério Público e a própria Justiça, né?
Quer dizer, o ideal é que se fizesse isso de maneira totalmente natural, né? O problema é, a lei existe porque muitas vezes não existe bom senso, lamentavelmente, né, Fernando? É uma das batalhas que se tem aí, porque, enfim, né, como a gente sabe, a questão da falta de informação você consegue suprir, mas a pessoa, uma vez informada, ela deveria já entender como isso funciona e como ela deve agir, nesse caso, o gestor da escola. E a gente teve até recentemente um julgamento muito curioso no Supremo Tribunal Federal em que as escolas particulares, né, uma associação de escolas particulares, estava pleiteando o direito de recusar crianças com deficiência nas suas dependências. Ou seja, se a escola, às vezes, muitas vezes, está apelando para a justiça para poder exercer o seu preconceito, fica difícil a gente esperar alguma coisa que não seja, muitas vezes, pela força da lei, né?
Pois é, infelizmente, como você muito bem colocou, Edson, as questões da legislação, elas vêm justamente por essa necessidade da questão da ausência de consenso. Você vê que ponto chega. Esse exemplo seu foi perfeito. Né, a que ponto nós chegamos? As escolas, daqui a pouco, hoje se questionou as pessoas com deficiência. E daqui a pouco vamos questionar quem? O obeso, o mais alto, o mais magro? Quer dizer, a gente realmente não pode deixar, nós temos que zelar para que, de fato, isso não ocorra, porque é uma parte da história lamentável, quando deveria ser justamente o contrário. nessas pessoas deviam, é muito pelo contrário. Eu acho que faltou talvez uma assessoria para essa federação que entrou na justiça por esse motivo, para dizer, olha, vocês têm que procurar exatamente saber o que esse indivíduo quer, o que ele precisa, o que ele necessita, para que possa ser melhor atendido, para que o processo pedagógico possa ser de forma ampla aplicado a esse indivíduo e ele possa reconhecer na escola um espaço, de fato, de complementação à sua vida, de ganho à sua vida, em que ele vai poder repartir os seus conhecimentos.
É isso aí. Educação é um direito e não pode ser negado de forma nenhuma, né? É a coisa mais importante. Fernando Cota, presidente do Movimento Orgulho Autista do Brasil. Fernando, muito obrigado pela participação aqui conosco e sucesso aí na luta, na luta pela informação e na luta pela quebra dos preconceitos, na luta pela inclusão dessas pessoas na sociedade, seja na escola, seja no mundo do trabalho, né? Seja no mundo do lazer, por que não? Claro que é importantíssimo. Enfim, de todas as formas, para que a gente possa ter cada vez mais uma sociedade mais inclusiva, buscando compreensão, né? E que a gente possa contribuir aqui, como você mencionou, para isso através do nosso trabalho como comunicadores que somos. Um abraço para você e até a próxima, Fernando.
Muito obrigado, Edson. Eu que agradeço os seus ouvintes e poder levar a informação mais uma vez sobre as questões alusivas ao autismo. Obrigado.
Obrigado. Grande abraço. Está aí o Fernando Cota participando com a gente, falando aí sobre essa questão, enfim, né? Para você, ouvinte, que esteve com a gente ouvindo essas duas entrevistas, compreender um pouco melhor e a gente formar um pouco a nossa opinião também, buscar, né? Entender melhor e, por isso, quebrar o nosso próprio preconceito em relação a essas pessoas que sofrem do transtorno do espectro autista. Eu me lembro quando o Jô Soares perdeu o filho dele, o Rafinha, uma das coisas mais bonitas que eu já vi, né, naquele programa, a abertura do programa, quando ele fez uma homenagem ao filho. E o Rafinha, um rapaz, né, um jovem autista, morreu novo com 50 anos de idade, mas o Rafinha tinha uma paixão por rádio tão grande que ele tinha uma espécie de rádio virtual em casa. Não transmitia para lugar nenhum, mas era a vida dele, aquilo ali. E ele falava no microfone, tinha todo equipamento lá e tal. E era uma coisa muito interessante que no dia da festa de aniversário dele, o Jô Soares contando essa história lá no programa, que ele foi, numa determinada hora, ele tinha que fazer uma locução na rádio virtual dele. E aí ele falou assim, não vai ter parabéns agora não, porque eu vou pra rádio. Depois que eu vou pra lá, depois na volta vocês podem cantar parabéns. E aí foi uma cena que o Jô Soares descreveu que eu achei muito bonita, muito interessante. Mostrando um pouco, né, eu acho que pessoas que têm a oportunidade de acesso à comunicação, de poder falar a respeito desse tema, realmente precisam colocar essas informações para a sociedade entender melhor. Bom, antes da gente tocar a música do nosso fechando o primeiro bloco aqui, deixa eu anunciar o seguinte: nós, no quarto bloco do programa, no início do quarto bloco, nós vamos sortear o livro, o box com os três livros do João Anzanello Carrascosa, o escritor que nós entrevistamos aqui em abril, sobre os três livros, né? Um Caderno de um Ausente, A Filha Escrevendo com o Pai e Pele da Terra. Esses três livros que compõem a trilogia do Adeus, que é um trabalho muito bacana desse escritor, que é paulista, né, de Cravinhos, no interior de São Paulo. E, enfim, a editora nos possibilitou, então, sortear esse box. Então, você vai, né, a gente tem anunciado aqui nos dois últimos programas e continua anunciando. Você pode participar até o quarto bloco, até 3h40 da tarde, mais ou menos. Então, você vai escrever para a gente pelo WhatsApp, 999-78-9080, no DDD61, tá? 999-78-9080 é o WhatsApp da Rádio Câmara. Mande pra gente agora a sua mensagem. Quero participar do sorteio dos livros, né? Só se colocando dos livros, não precisa colocar o título, é tranquilo pra gente aqui, a gente sabe o que que é. Então, 999-78-9080, DDD61, ok? Ou então você manda pra gente um e-mail no feijoadacompleta@câmara.leg.br, ou então você liga pra gente, 61-3216-1725, 61-3216-1725. Liga pra gente para participar do sorteio do livro do João Anzanello Carrascosa. Às 3h40, a gente vai sortear esse livro aqui no programa Feijoada Completa de hoje. E agora vamos ouvir música? Vamos ouvir Belchior, Divina Comédia Humana. E a gente volta daqui a pouquinho.
Estava mais angustiado angustiado que um goleiro na hora do gol. Quando você entrou em mim como um sol num quintal. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou viver satisfeito, porque o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Comédia humana, onde nada é eterno. Eu quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno. Viver a divina comédia humana, onde nada é eterno. Ora, direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Ora direis, ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto.
E o grande Belchior cantando pra gente a Divina Comédia Humana, uma das canções aí mais conhecidas do grande Belchior. Vamos pro intervalo e a gente volta já já.
Feijoada completa.